Mais nada, Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Amém? Ninguém pode servir a Deus e ser amigo de Deus e amigo do mundo. Servir a Deus e servir o mundo. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o inimigo. Ontem, nós falamos sobre o quê? Quem lembra? Do ex. Qual o assunto de ontem? Como? A nossa vida, ontem foi falado, a vida que você leva vai determinar se você é amigo de Deus ou amigo do mundo, né? Ontem, porque já faz muito tempo, né? Já dormiu, já comeu, então. Mas sobre a reconciliação, né? Deus morreu por nós quando nós éramos inimigos de Deus. E aí nós fomos reconciliados com Deus pela morte. Jesus morreu por nós. Lembra da gente falar bastante ontem sobre isso? Ele morreu. Se ele morreu por você, logo você está morto. Você está morto para o mundo. E é preciso entender bem isso, compreender bem isso, porque é pela fé que eu vou me tornar, que eu vou determinar a minha vida, é pela fé que eu vou dizer se eu vivo para Deus ou se eu vivo para o mundo. Né? Lembra que nós falamos ontem que o mundo não serve mais. Né? Se eu chegar a uma determinada situação no mundo, tem coisa que não serve mais para mim. Tem coisa que não vai, não me agrada mais, não me chama atenção, não me ilude. Eu não tenho mais amizade com o mundo. O mundo não serve mais para mim. Então nós falamos ontem, é porque realmente faz muito tempo e a gente esquece. Mas a vida que nós levamos, naturalmente vai mostrar se você serve a Deus ou se você serve ao mundo. A própria sua vida precisa de você quebrar a cabeça, não. A sua vida vai determinar de que lado você está. Ninguém pode, Jesus diz, ninguém pode servir a dois. Ou serve um, ou serve o outro. Amém? Ou nós gostamos disso, ou nós não gostamos. Não serve mais. Não me agrada mais. Porque eu, hoje, né, então você se sente de um outro lado. Nós não temos mais prazer naquilo. Eu morri para o mundo. O que serve? O que o mundo vai aproveitar de mim? O que o mundo vai aproveitar de mim? Se eu estou morto? Eu não sirvo mais para o mundo. Você não serve mais. Se é que você morreu. Aí nós falamos também, assim, que o sacrifício que Jesus fez por nós, eu preciso aceitar o sacrifício. Porque o sacrifício, ele morreu por todos. Né? Ele morreu por todos. Mas se eu não aceito, eu continuo vivo. Se eu não concordo, eu não quero, não, eu não aceito esse sacrifício. Eu não mandei você morrer por mim. Eu não mandei você morrer por mim. Eu não aceito isso. Eu quero continuar do lado de cá, eu quero continuar sendo o que eu era. Não é? Mas a partir do momento que eu tomei conhecimento e eu aceito o sacrifício, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez por mim uma coisa que eu não poderia fazer. Eu não teria coragem de fazer o que o Senhor fez. O Senhor morreu por mim. Obrigado, não é? Então, a partir desse momento, eu estou morto. E quando eu aceitei isso, através do batismo, também foi falado isso ontem, mas faz muito tempo, né? Então, através do batismo, nós fomos batizados com ele na morte. Mas quem foi obrigado a ser batizado? Também fomos falar que nós um dia batizamos lá, né? Todo mundo viu, todo mundo sabe, né? Que estivesse lá, estava vendo. A partir dali, ninguém podia mais contar comigo. A partir daquele momento, acabou. As amizades que eu tinha sumiram. As pessoas que me consideravam deixaram para lá, realmente houve uma mudança. Aí quando a minha família, o pessoal tomou conhecimento que eu tinha sido batizado, eu era evangélico, eu fui lá, foi sendo largado de lado. E não foi só as pessoas físicas, os demônios também, Não te procura mais. Os anjos do Senhor são acampados ao seu redor. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Pelo menos uns 10 minutos, se vocês conseguirem guardar uns 10 minutos assim, já ajuda. Hã? ajuda a gente. Vocês concordam? Então, isso foi o que nós falamos ontem. Foi isso que foi falado ontem. Que através do batismo, ao aceitar uma vida diferente, Deus propôs para mim uma nova vida, uma novidade de vida. Deus propôs para mim uma vida nova. E eu aceitei. Concordo com o Senhor. Eu acreditei na palavra dele. Eu acreditei no Evangelho. Eu concordo com o Senhor. E ele propôs para mim uma vida nova, uma novidade de vida. Não é assim? Ele propôs para nós uma vida nova. A partir dali, eu passei a seguir, eu sou um seguidor de Cristo. A partir dali, eu aceitei uma nova doutrina, uma maneira de viver diferente. Eu passei a ver as coisas de maneira diferente. Mudou o meu ponto de vista. Mudou o meu ponto de vista. Mudou a minha vida. Eu nasci de novo. Amém? Então foi isso. E é isso que você precisa saber falar. Entendeu, Elma? A gente precisa ter. A palavra precisa estar na nossa boca. E no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos, no abrir da nossa boca, falar isso. Então, nós não podemos servir a dois. Porque quando você começa a servir ao mundo, você esquece do outro, você despreza. E uma coisa vai se desfazendo da outra. Até apagar tudo. Amém? Mais uma coisa. Você não põe, se você não botar azeite na vasilha, a luz vai apagar, ué. Se você não botar azeite ali no candeeiro, o fogo vai apagar. Se você, outra coisa, tá? Quem de mim se alimenta, vive para mim. Agora, se eu passar a me alimentar do mundo, conviver com o mundo, andar com o mundo, ter prazer no mundo, tá? Mas tem como eu vou viver para Deus? Eu não posso servir dois senhores. Eu não posso ser amigo de Deus e amigo do mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Amém? Então é uma coisa assim bem natural, é espiritual. Não é pela força. A sua vida determina de qual lado você está. A vida que eu digo, não é, quer dizer, você não precisa ficar lá no boteco. Não. Você não precisa ficar lá no boteco. Você pode ficar preso dentro de um quarto. Mas faz uma oração para ver se você consegue. Você vai ler as escrituras, não tem mais prazer. Você não enxerga mais nada. Amém? E aí eu pergunto, de que lado você está? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? A quem você serve? A Deus ou ao mundo? Ninguém pode servir dois senhores. Romanos capítulo 6, Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. Por exemplo, nós tínhamos uma lei. Presta atenção, por favor. Foi falado também ontem. A palavra encontrou lugar. Se a palavra não encontrar lugar, Lucilda, não tem jeito. Se a palavra não for, se ela não entrar, não vai funcionar. É a semente que caiu fora do caminho. Ou que a semente que caiu no caminho foi... A palavra precisa entrar na sua vida, no seu coração, para você entender o que nós estamos falando. Ah, eu entendi. Então você não entendeu, não? Então levanta a mão, pergunta, olha, peraí, eu não estou entendendo isso. Vamos falar. Para que correr? Para que pregar aqui uma hora, duas e no outro dia ninguém saber o que foi falado? Pode? Você sabe.
Alô? O senhor comentou aquele versículo, né? Que ele, se um morreu por todos, logo todos morremos. Aí depois o senhor explicou que eu preciso aceitar isso, essa condição dele ter morrido por mim, porque senão não vai funcionar, não vai adiantar. Aí eu fiquei pensando assim. Quer dizer que ele não morreu por todos, né?
Morreu.
Só pelos que aceitam?
Não, ele morreu por todos. Todos têm direito. Ele morreu por todos. Mas isso só vai funcionar. É a mesma coisa de você pegar o presídio e abrir a porta do presídio e falar assim: todo mundo está livre. Aí sai 10... e fica o resto lá dentro. Então adiantou abrir a porta? Não adiantou se a pessoa quer ficar lá dentro. Está vendo? Deu para entender? Pode perguntar mais.
Não, é interessante o senhor está falando. E assim, então, basicamente...
Quer dizer, a morte de Cristo pode não servir para todo mundo. Porque é com um sacrifício feito em vão. Ele foi, qual era o preço que foi cobrado? A morte, a vida dele, o sangue dele.
Sim.
Mas aí o chefe chegou, tomou conhecimento disso, mas não fez caso, não importou. Então eu pergunto, valeu aquilo?
Não.
Não valeu. Né? Então, a morte de Cristo só vai ter efeito, só vai ter valor realmente na vida da pessoa que... Ah, entendi. Então quer dizer que está aberto? Está. Então eu posso sair? Posso. Posso mesmo? Posso. Eu posso, a partir de agora eu não preciso mais obedecer o diabo? A partir de agora eu não sou mais escravo do diabo. Então, se eu não sou mais escravo, então não exija de mim nada, não, que eu não vou fazer. Porque o escravo do mundo, o escravo do pecado, ele é obrigado a fazer. Aí, e o diabo tem liberdade de chegar nele. Agora, se ele pega a pessoa lá dentro do presídio, a pessoa não, ele vai usar, ele vai abusar da pessoa enquanto ela... não tomou posse da liberdade que ele tem, não tomou posse. Não, filha? Então, olha, a gente vivia, por exemplo, no caso eu era católico, então eu vivia ali, eu não tinha noção, eu não tinha ideia da liberdade que eu tinha. Um dia eu tomei conhecimento disso. Então, então pronto. E eu me lembro de um detalhe interessante, que o Sebastião, lá da como é que chama, da Carismática, Renovação Carismática, ele, porque o arcebispo aqui de Goiânia tomou com ele, eu fazia reuniões lá, da Carismática lá, né, para ele lá. Aí tomaram conhecimento que eu era maçom. Aí o arcebispo mandou me chamar. Falou para o Sebastião, tal, etc. Queria falar comigo. Eu falei para o Sebastião, fala para ele que eu não vou falar com ele, não. Eu não vou conversar com ele. Porque quando eu há quanto tempo eu sou maçom e era católico, ele nunca perguntou por mim. E eu ia no espiritismo e ele nunca perguntou por mim. Ele nunca viu a minha cara. Ele não me conhece. O que ele vai falar comigo, Sebastião? Não vou, não. Né? Igual, então, você não vai poder mais. Não tem problema, não. A partir do momento em que você se torna livre, você faz o que você quiser. Você concorda? Se você é livre, você vai fazer o que você vai ficar responsável pelos seus atos. Aí Paulo fala assim, eu sei, eu não posso botar culpa em ninguém. Não adianta a gente querer culpar mulher, marido, não querer culpar pai, mãe, ninguém. A partir daquele momento que você se torna, consciente. Por isso é que a pessoa, quando ela é criança, ela bem, os meninos pequenos, crianças pequenas, que não têm ainda consciência, mas não, a partir do momento que você tem consciência, você sabe o que você está fazendo. Amém? E o Evangelho, ele faz isso. O Evangelho, ele abre os nossos olhos. Mas quem pula no buraco, ou quem sai do buraco, é você. Você concorda? Que você faz exatamente aquilo que você quer? Tudo bem. Então, se você quer ajuda de Deus, peça. Se você precisa de ajuda, peça. Por que os cristãos, os filhos de Deus, fazem orações? Por que Jesus fazia oração e súplica? Por que Jesus suplicava, pedia ajuda? Ele sentia necessidade, sentia fraqueza. Ele pedia a Deus ajuda. Não é? Então, se no mundo a vida que eu escolhi é difícil, ele falou, olha, pensa antes de tomar a decisão. Não tem uma parábola que fala que, assim como o rei que sai para ir para a guerra com 1.000 soldados, já que ele vai enfrentar 10.000 soldados, ele sabe que vai ser difícil. Faz a conta. Será que eu vou ou eu não vou? Será que eu aceito ou eu não aceito? Alguém aqui foi obrigado a ser batizado na marra? Alguém foi forçado a entrar na água? Não. Faz a conta. O caminho é estreito, a porta é apertada, o caminho é estreito, né? Tem uma cruz. Quem não pega a sua cruz e me segue, entendeu? Quem não faz isso, quem não faz aquilo, quem não quer. Então a gente sabe que é difícil. E se nós insistirmos em ser amigos do mundo, amigo de Deus, amigo do mundo. Ou um ou outro. Amém? Ele morreu por todos. Mas só vai realmente ter, vou dizer assim, como o Erickson falou agora mesmo, vai ter o quê? Ele morreu por todos, mas só vai ter, só vai fazer efeito, claro, na vida daquele que realmente aceitou. Amém? Agora eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que, que eu tenho que fazer. Deus abriu os meus olhos. E a missão da igreja é de reconciliar as pessoas com Deus. Chegar aqui no Luiz, dizer para o Luiz, olha, a partir de agora, eu vou te abrir os olhos para você entender que você pode ser amigo de Deus, você pode conversar com Deus, você pode servir a Deus. E mostrar para ele que o mundo é mau, para mostrar para ele que existe o inferno, mostrar para ele que existe a condenação, a salvação, e que ele vai ficar então livre para escolher entre uma coisa e a outra. E é o que tem sido feito aqui. É o que tem sido feito aqui. Tá? De tal maneira que na hora de você fazer o louvor, a sua oração, você sabe o que, que você está fazendo. Você sabe o que, que você quer. Senhor, dá-me, dá a mim do espírito que o Senhor tinha, esse espírito de fé que o Senhor tinha, esse espírito do Senhor que foi derramado por nós, né? Assim, esse é o azeite que vai me impulsionar. O Senhor via as coisas de uma maneira tão clara. O Senhor era capaz, me ajuda. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso salvador, Ele está presente. Mas por que você não pede ajuda? Porque você não tem noção. A gente não pede ajuda porque a gente não tem ideia. Nós ainda estamos assim meio atordoados, ainda cegos. Nós ainda não temos noção, igual está ali o Rafael. Porque se ele não tiver, Rafael, e há quanto tempo? Já era para poder ser, né? Já era para o Rafael ser mestre. Está aqui ensinando aqui na frente, pregando. E o Rafael até hoje, ele... Isso é prejudicial para ele, não é não, Rafael? É prejudicial para ele porque ele não afunda. Ele nem boia de vez. É, ué. Isso, é. É, por isso é que, quer dizer, o que, que o diabo mais quer? É um povo religioso. É isso que ele, o que ele mais quer é um povo religioso. Esse dia foi falado também, a igreja de Laodiceia, que não é morna nem fria. O diabo não tem mais coisa boa do que pegar um povo que fica em cima do muro, que não decide. Entra ano e sai ano do mesmo jeito. Entra ano e sai ano, é do mesmo jeito. Lembra das apostilas que mostrava ali lá tem um monte alto. Lembra da apostila que mostra assim? Tem um montinho lá embaixo, como é que chama? O monte da fé. Fé todo mundo tem. Mas tem uma fé que te leva a Deus. Tem uma fé que vence o mundo. Tem uma fé que te salva. Que é a fé que Cristo teve. É a fé de Cristo. É a fé que vence o mundo. A única fé. Mas fé, todo mundo tem. Fé quer dizer acreditar. Tem gente... Você conhece alguém que não acredita em nada? Não, ele acredita. Se ele não acredita em nada, ele acredita no quê? Em nada. Mas ele acredita. Exatamente. Não tem como uma pessoa não acreditar, não ter fé. Mas tem uma fé, que é a fé de Cristo. Que é a fé que vence o mundo. Bom, então você está ali no seu montinho da fé. Você é uma pessoa que tem fé. Aí está na sua frente vários montes. Qual? O que, que é? Justiça, a bondade, as virtudes. Tem as virtudes e tem os defeitos. Tem as virtudes, também falamos ontem aqui. Falamos ontem aqui. Mas foi faz muito tempo. Né? Tem as virtudes e tem os defeitos. Que a pessoa que tem aquelas virtudes, você percebe na vida dela. E a pessoa que tem os defeitos, também você vê. E quando você quer subir no monte que agrada a Deus, o diabo está aqui, vigiando, ele está vigiando, ele está observando. O diabo anda ao nosso redor. O diabo, seu adversário, seu inimigo, anda ao seu redor. Ele também te guarda, ele também te protege. A hora que você toma uma decisão, não, eu vou caminhar para aquele lado, ele se levanta. Ele se levanta, levanta contra a gente, aí vem, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas podem acontecer. Não é? Muitas são as aflições do justo. Por quê? Cada vez que o justo resolve fazer alguma coisa se levanta para impedir, para poder esfriar, para desanimar você. Tirar você. Aí você volta para o banco. Você volta para o banco e fica quietinho no banco. Sim, senhor, Satanás. Né? O senhor não quer que eu ande, então eu vou ficar aqui. Pronto, eu vou ficar aqui. Não está bom? Está bom. E assim, quantas religiões, quantas coisas. Mas no meio de tudo isso tem um povo de Deus. É isso que eu sempre digo. No meio de tudo isso tem aquele, um será tomado, o outro será deixado. Quem foi tomado? O que queria Deus? O que foi capaz de resistir toda a pressão? O que foi capaz de guardar a fé? Combater o bom combate. Aquele que combateu. Amém? É assim, é uma luta, gente. É uma guerra. É uma luta, é uma guerra constantemente. Então vamos abrir em Romanos, capítulo 6, para a gente olhar mais um pedacinho aqui hoje, até a tarde. Capítulo 6, versículo 1 e 2.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde?
Então, eu sou livre. Jesus me libertou? Me libertou. Eu sou livre. Mas eu sou livre para fazer o que eu quero? Na verdade, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas a partir do momento que eu tomei, que eu fiz opção, a partir do momento em que eu abracei uma causa, eu preciso ser fiel a ela. A partir do momento em que eu vesti a veste de justiça, eu preciso ser fiel a ela. Vocês concordam ou não? É isso que faz diferença, gente. Então, o que ele está dizendo aqui? Permaneceremos no pecado? Não, eu não posso mais permanecer no pecado. Versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Aí, Rafael. Nós, os que estamos, ou seja, você que foi batizado. Cristo te libertou. E aí você aceitou a morte. Cristo libertou você e agora você aceita morrer para o mundo. Definitivamente. Entendeu? Nós que estamos mortos, nós. Eu não sei se você está, eu não sei se você está. Quem realmente tiver consciência disso, aquele que tem consciência disso, que o batismo dele valeu, o batismo dele valeu. Ele tem consciência disso. Amém? Você não precisa explicar melhor? Hã? Para e pensa um pouquinho. O seu batismo valeu? Ou não valeu nada? O batismo, a gente explica lá na hora do batismo. O batismo, ele nos inclui. É o batismo, Rafael. É o batismo que te inclui. Né? Aí tem o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que é a igreja. O chefe da igreja é esse aqui. O senhor da igreja é esse aqui. O mundo também tem. O mundo também tem. Mesma coisa. São duas árvores. São dois povos, duas árvores, dois lugares, dois senhores. Então a gente sai daqui, entra cá. Ou sai daqui, outro vem para cá. Não tem como. Ou você está numa coisa ou noutra. Não tem como você estar. Não existe o terceiro. Ou é o bem ou o mal, a luz ou as trevas, a vida ou a morte. O batismo, Rafael, o batismo, é batismo, é assim mesmo? Ele inclui você aqui. Então, nós, os que estamos, esses aqui estão vivos, e esses aqui estão mortos. Esses aqui estão vivos, e esse aqui morreu. Pois é, também ontem nós falamos isso. Também ontem nós falamos isso. Falamos o quê? Que você vai jogar água quente, você vai jogar cinza, entendeu? Você vai, a praga, né? Você levanta, saiu da água, é o começo. Quantas sementes não se perde, Rafael? Quantas sementes não se perde? Quantas sementes não caem no meio da pedra? Quantas sementes não caem no meio dos espinhos? Ali, então, nessa hora é o começo. A partir dali começa a funcionar na vida da gente uma nova doutrina. Quer dizer, a partir dali eu vou ter que resistir o diabo. A partir dali eu vou ter que fazer orações. Eu vou ter que jogar água quente na praga. Eu vou ter que resistir uma coisa. Porque senão... E é isso que é onde a gente às vezes peca. Porque a pessoa pegou a Bíblia, encostou a Bíblia, aí ele não lê mais, ele não faz mais oração, ele não busca mais a Deus. Se ele não busca mais a Deus, vai voltar. O cão, foi falado ontem. O cão vai voltar. E a porca vai voltar para a lama. Amém, gente? Olha, sinceramente, Eu tenho consciência disso. E eu posso também, se não tiver cuidado, se eu não vigiar, se eu não fizer, eu dou graças a Deus pela responsabilidade que eu tenho de estar aqui para falar com você. Eu dou graças a Deus pela importância que vocês têm para mim, porque se eu não tivesse compromisso nenhum, eu ia também folgar. Amém? Por isso que toda árvore tinha que produzir fruto. Toda árvore tinha que ter uma função. Né? Toda árvore, se você faz parte da árvore, você estando ocupado, útil. Porque se você não tem, você acha que é só... Você pode ficar... 10 reuniões sem aparecer, 20 reuniões sem aparecer. O dia que você aparecer, quem que vai te impedir de entrar? Quem que vai te impedir de fazer alguma coisa? Amém? Os discípulos chegaram a perguntar para Jesus, o senhor fala isso é para nós? Então ele fala, qual é o servo fiel, prudente, que Deus constituiu sobre você não é um servo de Deus? A quem você serve? Você não é um servo de Deus? A quem você serve então? Ninguém pode servir a dois senhores. Se você não estiver servindo a Deus, automaticamente vai estar servindo. Amém? Aí vem um salmista lá, fala: eu não vou dar descanso. Amém? Eu tenho que fazer, eu tenho que servir. Sempre tem uma pessoa, sempre tem alguém que você deveria estar gerando um filho na fé. Que a partir do momento que você não tem mais nada para fazer, você concorda que você vai? Tem alguém para você orar, tem alguém para você ensinar, tem alguém para você se preparar. Dizer: Senhor, eu vou me preparar, envia-me, me manda, eu quero ser útil. Nós não podemos jogar a toalha facilmente, aceitar. Amém? Então, até agora o que é que nós fizemos? Reforçar. Foi falado ontem, ou não foi? Foi. Nós fizemos agora, reforçando o que foi falado ontem. Ou não? Então vamos abrir em Romanos capítulo 6. Já abriu, né? Já abriu. Agora, lê o versículo 1, versículo 2.
Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
É isso que Paulo falou. Como é que eu posso? Se eu morri para uma coisa, como é que eu posso? Eu morri para isso. Eu volto a dizer assim: olha, a gente não serve mais. Não serve mais, velho. Você vai lá no Jardim das Palmeiras, agora lá deve ter alguém lá sendo velado. Aquilo que está sendo velado lá, não serve mais para nada. Eu tenho certeza que o inimigo, se precisar de alguém para fazer um assalto, precisar, não vai procurar você não. Ele falou isso. Não vai procurar. Se o diabo precisar de uma pomba gira, ele pode até achar aqui ainda. Mas vai ser difícil. Né? Tem muitas pombas, mas não gira. Né? Se ele precisar de uma pessoa violenta, uma pessoa má, ele não vai procurar no nosso meio, não. Ele não vai procurar no nosso meio. Os espíritos, sabia disso? Não sei se vocês sabiam. Por exemplo, tem uma linha que você invoca durante o dia e o espírito vem. Durante o dia, qualquer hora. Eu já participei, qualquer hora. Reúne ali, canta o ponto, invoca, desce o espírito. Um preto velho, né? aqueles dois meninos, que eu chamo de aqueles dois meninos, mas chama. Cosme e Damião. Cosme e Damião, vem qualquer hora. Tem um outro, uma camada mais especial, é à noite, até meia-noite. E tem uma pesada, mais pesada, que vem depois da meia-noite. 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, é a hora que eles descem. Dentre eles estava o Exu Tiriri. O Exu Tiriri, pesadão. Ele vem nessa hora. Então eles... Atenção. Então eu estava dizendo, por que que os pesados vêm na madrugada? A madrugada, a noite, né? Quanto mais noite, o que que você vai encontrar de pé? Você vai encontrar de pé quem estiver na droga, na prostituição. Você vai encontrar o mundo que estiver acordado de madrugada, é um mundo pesado. São as boates. E são esses ambientes, são ambientes que ali você... experimenta arrumar uma presença de Deus no ambiente desse. Os demônios, eles estão tudo ali. Então, é ali que surgem os assassinatos, é ali que surgem os maiores problemas, as traições, os adultérios. É nessas horas. Crimes. Então Deus fala que nós não somos da noite, nós somos do dia. O ambiente. Aí eu pergunto, será que o Ramiro serve? Com a boate, um trem, nem para porteiro de boate, o Ramiro não serve, né? Serve, Ramiro? Né? E assim por diante. Então vamos lá, de novo, aqui em Romanos capítulo 6. Lê.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Pronto. Então é uma questão de consciência. É um negócio que acontece dentro de mim. O corpo é o mesmo. O que mudou foi a minha alma. O corpo é o mesmo. Mas houve uma mudança, uma tomada de posição diferente dentro de mim. O corpo é o mesmo. Amém? E na medida que a alma vai mudando, vai sendo regenerada, na medida em que vai acontecendo essa lavagem, vai também refletindo o corpo. Amém? Vai também acontecendo as consequências. Por exemplo, você pega uma pessoa, bota ela na droga, na noite, não, ela não dorme direito, ela enfiada na droga, tá, o corpo vai refletir. Você vai olhar, você vai ver que ali o espírito chega, sabe? É visível. A presença do demônio, dos demônios, não é um só não, é muito, são muitos. Versículo 10.
Pois,
espera só um pouquinho, versículo 6.
Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
Pronto, mas onde é que funciona isso, Rafael? Para a pessoa que... Como que funciona isso? É, mas pra... você tem consciência disso? Tá fazendo é dessa forma? Você concorda? Sabendo que o homem velho, você morreu, foi crucificado, eu não vivo mais, né? Eu preciso ter essa consciência, para que o corpo do pecado seja desfeito. Eu não existo mais para ele, o corpo do pecado foi desfeito. A partir daí, eu posso, então, não mais servir o pecado. Você tem o direito de falar não. Você não é mais escravo. Você tem o direito de falar não, não vou, não posso. Amém? Mas vamos. É bom. Não custa nada. Não é bem assim. Não. Então, me dá um tempinho, deixa eu orar. Me dá um tempo, deixa eu perguntar para Deus. Me dá um tempo, eu não vou tomar essa decisão, não. Eu vou pedir ajuda de Deus. Versículo 10.
Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus.
Mais uma vez.
Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus.
Pronto. Se eu vivo, eu vivo para Deus. Amém? É assim. Se eu tenho ainda alguma utilidade, se eu tenho ainda alguma coisa, alguma esperança, se eu tenho ainda, eu quero que isso seja para Deus. É assim. Eu não sei, posso não valer nada. Mas se por acaso eu valho alguma coisa, que seja para Deus. Se eu tenho alguma utilidade, um vaso, seja o vaso mais simples, que seja para Deus. Então é isso que ele está dizendo aí. Quanto a viver, a vida que eu vivo hoje, eu não tenho nenhum desejo mais de viver a não ser para Deus. Amém, gente? Aí tem uma música que a gente fala que o meu comer, que o meu vestir, que o meu, como é que é? Tem uma música que fala, com o meu dormir, com o meu levantar. Hã? Seja meu universo. Ou não? É, seja meu universo. Aí, até as músicas, quando o louvor, quando você cantar, vai ser diferente. É a mesma coisa, sabe, da gente pegar, assim, ó, você pega a ovelha e põe ela para viver na lama, ela não vai gostar. E você pega o porco e põe ele para viver na grama, ele não vai querer. Ele vai mexer ali, não serve mais para a gente. Amém, gente? Versículo 11. Mais uma vez, Rafael. Assim também vós considerai-vos. Não vai funcionar se você não se considerar morto. Não vai funcionar. E quando você estiver reclamando, lembra daquele negócio da gente falar? Quer dizer, eu não estou falando aqui uma coisa nova. Falar que joga o gato na parede e o gato mia, é porque não mudou a natureza dele ainda não. Ele ainda continua, ele está vivo, ele está miando, ele está vivo para o mundo. Ele ainda reclama, ele ainda murmura, ele ainda fica cobrando os outros, ele ainda... sabe, se ofende com qualquer coisa, ele ainda está vivo. Pode falar. Pega.
O senhor vai almoçar onde hoje? Não, mas a... é igual o senhor falou, se eu aceitar, igual falou, não tem como, não vai funcionar, porque funcionou na vida de Jesus e vai funcionar na minha vida também. É, então, assim, é como se eu entendo assim, isso aqui já tá provado que é desse jeito mesmo. Então, se no meu caso, igual o senhor falou, o problema está em mim, está na terra, não está... tá que a semente, ela é de Deus mesmo. Tá? Só confirmando, assim, o que o senhor está falando.
Amém. Tá. Então, considerai-vos, né? Porque nós começamos a pregação falando o quê? Você não pode servir. Você está vivo. Uma coisa não pode estar ao mesmo tempo morto e vivo, não. Ou você está morto ou você está vivo. Amém? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Versículo 11. Versículo 12.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências.
Então, mais uma vez, você é obrigado a obedecer o diabo? Ah, mas foi o diabo. Tem gente que reclama. Nossa, o diabo é ruim demais. É ruim e você gosta, né? O diabo é ruim, o diabo é mau, mas você... não é? Nossa, porque o diabo é mal, o diabo é isso, o diabo é aquilo. E a pessoa... você não é obrigado mais. Porque aí sim é que funciona. Porque Cristo libertou e eu aceitei. Né? Cristo me libertou e eu tenho consciência disso. Não, Satanás, você não tem mais poder sobre mim, você não manda mais em mim. Eu posso resistir, eu posso resistir. Agora eu volto a dizer, olha, se você tem dificuldade, porque a gente tem dificuldade. Tem coisas assim, difícil. A gente é enxertado na árvore, a gente é enxertado, né? Quando faz o enxerto, pega o galho, põe o galho aqui. Aí tem que amarrar. É assim, Rafael? Hã? Põe o galho aqui, ó. E aí faz. Tem que descascar. Esse galho, ele não tem a natureza da árvore. É um galho de uma natureza diferente. Foi enxertado aqui. No começo, ele ainda vai mostrar a folha da árvore que ele tinha, a cor da árvore que ele tinha, o fruto da árvore que ele tinha. Mas ele está ali enxertado. Então, quer dizer que, no começo, você precisa de ajuda. Você precisa, Senhor, não desamarra, não. Você vai pedir, Senhor, amarra-me, amarra-me. Né? Não solta, não, Senhor. Não retire de mim a tua graça. Não retire de mim o teu espírito. Senhor, renova a minha fé. Segura-me. Põe a luz nas minhas trevas. Tem misericórdia de mim, Senhor. Pronto. Mas vai chegar um ponto que essas amarras aqui ó, até desaparecem. Pronto. Desapareceu. Não precisa mais. Agora, eu já sou igual aos outros. Pronto. Graças a Deus. Mas no começo, né, eu preciso ter boa base. Eu preciso vestir a armadura. Né, eu preciso aprender a usar a espada, a defesa. Crescer é como a árvore plantada. Os que confiam no Senhor, aqueles que esperam em Deus, aqueles que é como a árvore plantada à beira do riacho. Oh, mas você vê o tanto de palavras que você lembra? Os que confiam no Senhor, os que querem Deus, é como a árvore plantada à beira do riacho. Do seu interior fluirá rios. Jesus, se você beber dessa água, você torna uma fonte. No começo é fonte? Não. No começo, eu sou uma terra bruta. E me tornei uma fonte. Aí vem gente e bebe da fonte. E vem gente e enfia o balde. Entendeu? De qualquer jeito. Tá? Abusa da fonte. Mas você se torna uma fonte. Fonte. Quer dizer, lá dentro está jorrando água. Qualquer hora que você chegar, tem água. Qualquer hora que você chegar, a fonte está viva. Mas no começo é fonte? Eles chegavam lá, Abraão, quando chegava primeira coisa que eles faziam era furar a cisterna. Agora, durante o tempo que a gente está furando a cisterna, que está saindo terra, cascalho, que está... Não é fácil, não. Mas você se torna uma fonte. Se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá rio de água viva. Amém, gente? Amém. Versículo 22, para a gente encerrar.
Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus...
Mais uma vez?
Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna.
Pronto. Mais uma vez?
Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação.
Amém. E amanhã, se perguntar amanhã o que que foi... Hã? Amém? Ouvinte. Só ouvir. É quando Deus veio. E na árvore não tinha um fruto. A cisterna estava seca. Cisterna rota. Cisterna, a fonte, que não tem água. O que serve? Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe sua decisão. Que Deus te abençoe, te ajude. Sabe, aqui está assim, ó, nesse versículo que nós lemos por fim aí, está lá. E por fim, no fim de toda essa luta, no fim de toda essa carreira, é que vem a nossa salvação. Que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos. Ninguém está salvo, não. Eu tenho certeza. Enquanto nesse corpo, você está sujeito a ser arrancado da árvore. Mas o fim da sua luta, o fim da sua peleja é a vida eterna, é a salvação. Amém? Que Deus abençoe, tenham todos uma boa tarde, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Deus, Pai nosso que está nos céus, obrigado, Jesus, pela misericórdia do Senhor. O Senhor sabe, nós não podemos acusar nem condenar, não podemos julgar, porque também nós sentimos essa dificuldade. A nossa mente, nesses dias do fim, tem sido bombardeada, tomada. E é com facilidade que nós perdemos aquilo que o Senhor semeia. É com muita facilidade que apaga da nossa mente aquilo que o Senhor nos fala. Por isso nós queremos agora é agradecer o Senhor. Nós queremos agora dizer que o Senhor realmente nos ama e sabe da nossa dificuldade e quer nos ajudar. Insiste em nos ajudar. Então é justo que nós louvemos ao Senhor. É justo que nós exaltemos o nosso Deus. É justo que o nosso louvor seja feito. Porque só o Senhor mesmo, é pela bondade do Senhor, é pela misericórdia do Senhor, é que nós não somos consumidos. Se o Senhor retirar de nós essa graça, estaremos todos irremediavelmente perdidos. Por isso, Pai, nosso Deus, Espírito Santo, não retire de nós a tua graça. Nós precisamos de ti. Cada dia nos convencemos mais. Nós precisamos de ti. Amarra-nos. Prenda-nos, Senhor Deus, junto a ti. Junto a ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém. Tenha misericórdia de todos nós. Todos nós. Nesses dias difíceis que nós temos vivido. Esses dias terríveis que nós temos vivido. Amém e amém.
Seremos filhos do Deus vivo. as vidas. Jesus andou, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Esse é o ideal pro Filho de Deus.
Amém. Deus abençoe. Estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça, irmão. Amém? Tenham todos uma boa tarde.